Sara fará a leitura da ata número 39 de 2016.
Ata número 39, 2016. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz os vereadores juizenses. Tendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, Cláudio Miro Gabi Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Marildo Krumbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Valmir Elton Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata 38 de 2016, referente à sessão ordinária do dia 17 de outubro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu os telegramas recebidos do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros do município de Ijuí. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Albino Walter Amastron. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o veto, processo 708/2016, que vetava integralmente o processo de lei referente ao processo, o projeto de lei referente ao processo 645 de 2016, que denominava as vias públicas que menciona no loteamento Sol Nascente, bairro Novo Leste, acompanhado de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao acatamento. Como não houve manifestações, o presidente solicitou à servidora Clarissa Piaçante Marquezin procedesse à entrega das cédulas de votação. Em seguida, os vereadores foram chamados nominalmente para depositar seus votos na urna. E isso feito, o presidente convidou os vereadores Daniel Perondi e Darcy Preto da Silva para realizar o escrutínio dos votos. Sendo apurado que o veto foi acatado com 13 votos favoráveis e um contrário ao acatamento. Foi emitido para análise das comissões, da Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei encaminhado pela mensagem 145/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$100 mil e de outras providências. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar na discussão, os projetos de lei processo 709/2016, que revoga as leis municipais que menciona e dá outras providências, e o processo 710/2016, que revoga a lei municipal que menciona e dá outras providências. Ambos acompanhados de parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 711/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar até o valor de R$680 mil e da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e um contrário do vereador Andrei Cossetim Szymanski. Em seguida, foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvessem manifestações na discussão, a moção de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa de repúdio à intenção do governo estadual em privatizar a Companhia Estadual Energética. Foi despachado favoravelmente a seguir o pedido de informação de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski, quando servidores foram contratados a partir do dia 20 de setembro de 2016, informaram o nome e a função desempenhada com o respectivo salário de cada um desses servidores. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski: revisar a iluminação pública na rua Horizontina, bairro Tomé de Souza, assim como a travessa Daniel Bober, onde existem lâmpadas que permanecem acesas mesmo durante o dia e outras tantas que estão queimadas. Pressão tapa-buracos na rua Manuel Amorim de Santos, bairro Tomé de Souza, e na rua Henrique Ulisses, bairro Elizabeth, e do vereador Rubem Carlos Jagmin, efetuar em regime de urgência limpeza nos cemitérios municipal e jardim por parte da vigilância epidemiológica, principalmente no tocante ao acúmulo de água em potes, jazigos, entre outros, prevenindo a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Instalar um ponto de água no lado leste do cemitério Jardim. O presidente informou a todos que as matérias de autoria do vereador César Busnella foram retiradas de pauta em virtude da ausência do autor, que se encontrava representando o Parlamento Higiense na sessão didática extraordinária da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, comemorativa aos 30 anos de fundação do curso de Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado. Em seguida, passou-se aos espaços do Pequeno e Grande Expediente, manifestou-se nos espaços de ambos, somados à vereadora Rosane Simon, discutindo o movimento sindical social realizado em nível nacional, contrário à aprovação da proposta de emenda à Constituição número 241, fazendo ainda uma breve reflexão sobre o resultado das eleições municipais de 2016 em todo o país. Em seguida, fez uso da palavra no pequeno expediente a vereadora Helena Stumarder, lembrando o transcurso do Dia Mundial de Combate à Poliomielite, discutindo as atividades promovidas pelo Rotary Clube para arrecadar recursos destinados à campanha de vacinação em países onde a doença ainda não foi erradicada. Posteriormente, pronunciou-se nos espaços do Pequeno e Grande Expediente, ocupados, vereador Marido Kronbauer, debatendo os problemas existentes nos reparos realizados em vias públicas do município, onde são realizadas obras pela Corsan, que necessitam remover a pavimentação das vias. Manifestou-se ainda no espaço do Pequeno Expediente o vereador André Costin Szymanski, ratificando a crítica do vereador Marildo Kronbauer referente à quantidade de obras de reparos nas vias, onde há necessidade de remoção da pavimentação para consertos ou instalação de canalizações pela Corsan, discutindo ainda os efeitos da operação desencadeada pelo Ministério Público Eleitoral de Ijuí, denominada de Caixa de Pandora, que investiga possíveis ocorrências de compra de voto no último pleito eleitoral municipal. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19 horas e 5 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata 39/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária, fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 370/2016 do Gabinete do Prefeito, Juiz, 31 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo, vimos por meio desse, em cumprimento ao disposto do inciso 3º do artigo 12º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências, encaminhar ao Poder Legislativo do município de Juiz os estudos e as estimativas de receita para o exercício 2017, inclusive da corrente líquida, e das respectivas memórias de cálculo. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 103/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Presidência do Senado. A sua excelência, senhor Valmir Elton Seifer, presidente da Câmara Municipal de Juiz. Senhor presidente, faço referência à correspondência em epígrafe por meio da Câmara Municipal de, da qual a Câmara Municipal de Juiz encaminha a moção de apoio ao pacote de medidas anticorrupção protocolado pelo Ministério Público Federal para informar que as propostas apresentadas no referido pacote foram reunidas no projeto de lei 4850/2016, que tramita atualmente na Câmara dos Deputados. Se aprovado por aquela casa, tal projeto será submetido à análise do Senado Federal. Nessa ocasião, sendo despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, procederemos ao registro do conteúdo de sua missiva, que permanecerá à disposição dos membros para consulta. Aproveito a oportunidade para agradecer pela contribuição ao debate democrático e renovar protestos de estima e consideração. Cordialmente, senador José Maranhão, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Passamos à ordem do dia, deferimos votos de pesar.
Votos de pesar de todas as bancadas. Os signatários vereadores integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Júlio Martins.
Colocamos em discussão o projeto de lei, requerimentos e moções, mensagens 146/2016.
Mensagem 146/2016. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia a repassar recursos para fins que mencione da outras providências.
Baixas comissões. Mensagem 147.
Mensagem 147/2016, altera a redação dos dispositivos que menciona a Lei Municipal 4.940, de 27 de janeiro de 2009.
Baixas comissões, mensagem 148.
Mensagem 148/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para a Associação Comercial e Industrial de Juiz, ACI, para fins que mencione da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 149.
Mensagem 149/2016, dá nova redação aos artigos 1º e 2º e revoga o artigo 3º. Da Lei Municipal 6.402, de 6 de maio de 2016.
Baixas comissões. Processo 688/2016.
Parecer 141/2016, processo 688/2016 do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Parecer favorável com emendas da Comissão de Finanças e Orçamento. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo e Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, inciso 3º e 6º do artigo 38, parágrafo 2º do artigo 67 e inciso 2º do artigo 68, todos da Lei Orgânica do Município de Juiz. Quanto ao déficit orçamentário previsto em torno de R$ 6.449.100, o mesmo deve ser equacionado por ocasião do envio da LOA 2017 para o Poder Legislativo. O Poder Executivo deve, sob pena de sofrer ao longo dos anos a inviabilização dos serviços postos à disposição da sociedade, urgentemente adequar suas despesas de acordo com as receitas arrecadadas. Sendo assim, são bem-vindas a adoção de medidas como a implementação de um processo de adequação dos gastos com salários e encargos, revisando o processo de trabalho e das estruturas administrativas, investimento em tecnologia da informação, bem como de suma importância a qualificação, eficiência e eficácia da gestão dos investimentos e gastos públicos. E como não poderia deixar de ser, a melhoria dos processos de fiscalização e arrecadação dos tributos municipais. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei acrescido das seguintes emendas aditivas. Do vereador Darcy Preto da Silva, acrescer no localizador da metafísica da ação descrita abaixo. Uma quadra na rua Guilherme Comander, bairro 15 de novembro, e uma quadra na rua Maria de Lourdes Colenda Lemos, bairro Elizabeth. Órgão 11, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Unidade Orçamentária 002, Coordenadoria de Obras Urbanas, Função 15, Urbanismo, Subfunção 451, Infraestrutura Urbana, Ação 1048, Pavimentação com Pedra Irregular. Do vereador Andrei Constantin Smansky, acrescer no localizador de metafísica da ação descrita abaixo. Rua Amadeu Ferreira Weimann, bairro Lambari, e Rua Ginter Siegfried Lev, bairro Jardim. Órgão 11, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, Unidade Orçamentária 002, Coordenadoria de Obras Urbanas, Função 15, Urbanismo, Subfunção 451, Infraestrutura Urbana, Ação 1048, Pavimentação com Pedra Irregular. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 31 de outubro de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos César Barrichello, e os vereadores Marildo Klombauer e Claudio Miro Gabi Pezeta.
Está em discussão o processo 688/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 712/2016.
Parecer 121/2016, processo 712/2016 do Poder Executivo. Insere parágrafo 5º do artigo 24 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, ora expostos ao debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 31 de outubro de 2016. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora, vice-presidente e relatora Rosana Tenholler, e os vereadores Luiz Varaschini e Marcos César Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 31 de outubro de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora-vice-presidente Rosane Simon e o vereador-relator Marcos César Barrichello e Marildo Krombauer.
Está em discussão o processo 712/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 36/2016.
Requerimento 36/2016 do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envio de ofício ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, solicitando a repintura da sinalização viária do trecho urbano da BR-285, bem como a limpeza da vegetação de suas margens, principalmente nas proximidades do entroncamento com a rua Siqueira Couto.
Está em discussão o requerimento 36/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 02/2016.
Requerimento 02/2016 do vereador Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, vereador integrante da bancada do PDT, quer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja convidada a direção do Esporte Clube São Luís para participar de sessão plenária a ser realizada dia 21 de novembro do ano em curso, para explanar acerca do planejamento estratégico do clube.
Está em discussão o requerimento 02/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 28/2016 para que seja solicitada a inclusão na pauta.
Requerimento 28/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, César Busnello, integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja convidada a reitoria eleita recentemente da Unijuí para participar de sessão plenária a ser agendada a fim de falar aos vereadores e comunidade acerca dos projetos a serem implementados em sua gestão.
Está em discussão, inclusão na pauta. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação, inclusão na pauta do requerimento 28/2016. Como ninguém deseja se manifestar, aprovada a inclusão na pauta do requerimento do vereador César Busnello. Está em discussão o requerimento. Ninguém para se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento 028/2016. Despachamos favoravelmente aos PIs e indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 35/2016 do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação: quais ruas serão asfaltadas no ano de 2017 pelo executivo? Informar a procedência do recurso a ser utilizado para a execução da obra. Requerimento 4/2016, da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente, Rosane Simon, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte pedido de informação: quantas esterilizações de animais foram realizadas pela Coordenadoria de Proteção Animal no município de Juí no ano de 2016? Destas, quantas foram realizadas diretamente por profissional ligado aos quadros do cargo do município e quantas foram efetivadas através de terceirização de serviços? Apenas o Hospital Veterinário da Unijuí ou outras clínicas veterinárias particulares executam esse tipo de serviço para o município? Caso existam outras clínicas ou profissional da área que foi contratado pelo município nesse período, informar quais foram. O município possui algum débito relativo a serviço dessa natureza com o Hospital Veterinário da Unijuí? Caso afirmativo, em que montante? Indicação 135/2016 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência nos termos de mentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: reforma em regime de urgência da Avenida do Imigrante, trecho que não existe pavimentação asfáltica, pois devido às chuvas, esta via se encontra em péssimo estado de conservação. Requerimento 137/2016 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorias em regime de urgência na rua Amadeu Ferreira Weimann, bairro Lambari, pois devido à elevada quantidade de chuvas e falta de manutenção, se encontra praticamente intransitável. Indicação 138/2016 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: limpeza da lama acumulada na rua Leopoldo Steinhaus, proximidades do entroncamento com a rua Professora Maria Dobler, bairro Modelo, pois devido às chuvas e à falta de manutenção da via, há no local grande acúmulo de pedras e lama. Indicação 139/2016 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: reforma da iluminação pública na rua Antônio Bonamigo, bairro Luiz Foliato, assim como na rua Doutor Pestana, entre as ruas Mato Grosso e Goiás, pois muitas permanecem acesas durante o dia e outras encontram-se queimadas. Indicação 96/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: reparo na iluminação pública e poda de árvores na rua São Cristóvão, número 64. Indicação 97/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação tapa buracos na rua Pedro Tostenberg, devido a obras da Corsã inacabadas. Indicação 98/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação tapa buracos na rua Luiz Foliato, em frente ao mercado Copete, bairro São Paulo, devido a obras da Corsã. Indicação 99/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: reparos na iluminação pública e poda de árvores na rua 21 de Janeiro, bairro São Paulo. Indicação número 100/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: reparos com urgência na boca de lobo da rua Professor Roberto Reber, bairro Amastron, que encontra-se sem tampa, sendo um perigo para os pedestres. Indicação 34/2016 do vereador Rubem Carlos Jamin, da bancada do PP. Signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: desobstruir as bocas de lobo da região central da cidade.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PDT. Acompanhando o grande expediente.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente da associação, comunidade em geral que nos prestigia nesse dia. A gente vem inicialmente fazer um convite em relação a um grupo UGT, um grupo de trabalho que trabalha sobre o agrotóxico, que está se encontrando há um ano aqui em Juí. Então o convite que eu quero deixar é para o próximo dia 3, às 9 horas da manhã, vai ter uma reunião com esse grupo, no qual eu e a minha colega Rosana participa desse grupo. Então a gente está trabalhando e é o assunto que a gente vai trazer agora para a comunicação com nossos colegas vereadores em relação à parte do agrotóxico e apicultura. Então foi o tema discutido no último dia e está nos preocupando atualmente a comunidade em geral. Sabemos que nossa região noroeste colonial é a região que mais consome agrotóxico no planeta. No Brasil é o maior consumidor e aqui a região nossa é a maior consumidora. Onde é o consumo inadequado do agrotóxico aqui na nossa região é 2/3 de consumo, ele é jogado ao meio ambiente. Ele é jogado sem utilidade alguma. Então se ocupa só uma parte do agrotóxico e duas partes são jogadas, são perdidas, são jogadas no nosso meio ambiente, no nosso lençol freático, na nossa terra, no nosso meio ambiente, nos nossos insetos. E assim, porque não tem uma orientação técnica profissional do profissional que vem com prontuário ou que alguma entidade cobre esse uso inadequado do veneno no nosso meio ambiente. Sabemos que precisa realmente esse produto para que tenhamos produção de grãos de qualidade devido às tecnologias avançadas, a transgenia que chegou substituindo as sementes crioula. A transgenia chegou com essa tecnologia e carregou através da solução, na realidade, e ter que usar esses produtos. E sim, não são usados de uma forma correta, acompanhado pelo prontuário, que é a bula do veneno em si, onde um agrônomo não acompanha esse projeto. Então, o agrônomo tem que acompanhar todos os projetos de aplicações em todas as propriedades. São determinações do Ministério e não está sendo aplicado e não tem fiscalização alguma e de nenhuma esfera estadual nessa circunferência. E o tema que nos coloca, além do consumo desses grãos envenenados hoje, eu falo essa palavra, sabemos que a promotoria pública já discutiu isso em outros momentos, tem gente dessecando trigo para trazer as mesas no pão nosso cada dia, pessoal. Isso é grave. Tem gente dessecando trigo. Imagine só o que acontece com o pão nosso que nós comemos no cada dia. O bolo, enfim, os derivados. Sabemos que muitas cargas de trigo foram embargadas por ter essa contaminação. Porque a promotoria pública está tomando determinadas precauções e está embargando determinadas cargas, sim. Onde foi feita análise e comprovada que tem resíduo, está sendo embargada de exportar esse produto, com certeza. E daí no meio ambiente, que nós vamos voltar à tona, que vem nas nossas verduras, que vem nas nossas frutas, para que sejam bem bonitinhas, bem polidinhas, e daí nos nossos insetos, que é o tema que a gente quer colocar agora. Em relação aos insetos hoje no meio ambiente, estão sendo perdidos desesperadamente. Né? Começou nos Estados Unidos a perda das abelhas, quando tinha 60 milhões de colmeias de abelhas, quando se incluiu o agrotóxico lá nos Estados Unidos, com a transgenia, deu a primeira mortandade que ficou 4 milhões de caixas de abelhas, de 60 milhões ficou para 4 milhões. E daí passou para a Europa, e assim sucessivamente, esses venenos que eram produzidos nesses países foram embargados e estão sendo mandados para o nosso Brasil até hoje. Estão sendo mandados através de fronteiras, ou sem fronteiras, como diz o outro, que entra e sai de qualquer maneira, numa forma errônea, por isso que chega esse grande desespero de consumo, numa forma aqui no nosso região. E as nossas abelhas estão sumindo desde esse tempo. E chegou aqui no estado do Rio Grande do Sul, nesse último ano, nós tivemos uma perca de 50% dos enxames de abelha do nosso estado do Rio Grande do Sul. Perdemos 250 mil colmeias. 50%, que esse ano, como eu refiro, que foi um ano de produção do ano, o ano 2015-2016, o ano que está passando. Então, essa foi a perda que tivemos. Cada caixa de abelha, só para ter uma noção, senhor presidente, custa R$500. Custa R$500 uma caixa de abelha. Nós perdemos 25 mil abelhas. Quantos milhões nós perdemos de dinheiro, de agregar dinheiro no nosso Rio Grande do Sul? Qual é o tipo de política feita por nossos governantes que não estenderam a mão em hipótese alguma, não vamos falar de partidos, governantes, não estenderam a mão em hipótese alguma para nenhum produtor desses, que eles estão se desestimulando em relação a continuar com esse trabalho, que às vezes é até um hobby, não é um trabalho, é um hobby às vezes, mas é um trabalho importante na polonização desse meio ambiente que nós estamos. Nessa, então, para soja, para grão, até para lobo de veneno, tem seguro? Para apicultura, não tem. Com todas essas percas, até hoje nenhum deputado nosso foi encaminhado, realmente, foi encaminhado. Nenhum deputado nosso, de independente de partido, tomou alguma providência em fazer um projeto que venha estender um recurso, um subsídio, num momento de uma perca coletiva de mortandade por alguma causa que a gente traz à tona, que seria uma preocupação séria hoje na comunidade, que é o agrotóxico. Então, ele usado de uma forma inadequada, também outra política que não determinados deputados queriam fazer e não fizeram até hoje, é cancelar a pulverização aérea. Essa pulverização aérea, ele não vai passar só nesse limite dessa propriedade, desse veneno. Ele vai se estender muito longe daquele limite que está demarcado para passar. Ele vai lá no vizinho, que é um pequeno produtor que trabalha com produtos orgânicos, vai contaminar essa família, os produtos deles, vai contaminar ele também com esse veneno. Então, aí que vem o descaso dos nossos governantes, e sim, esse pessoal com esse desestímulo para da produção apícola, para com a produção orgânica e vem para a cidade, vem migrar aqui trazendo, abandonando o que o próprio latifundiário quer que fique lá, só ele dono do pedaço. Onde? Sabemos que onde empresas grandes que comandam o nosso Brasil na venda de veneno são as próprias que fazem o remédio que está nas nossas farmácias. Então eles têm as duas fórmulas fantásticas de comandar a nossa humanidade. Como nós ficamos? De que maneira nós vamos ficar amanhã? De que maneira meus filhos, meus netos, ou de nossa comunidade vai ficar com essa contaminação de agrotóxico que é jogada ao léu, de uma maneira errônea, às vezes mal informada para o produtor nessa maneira. Se mata um inseto, que eu estou defendendo hoje os insetos da natureza, que são ofensivos e têm um papel importante em produção de grãos, todos os tipos de grão, não é produção de mel, é toda a produção de grão, porque as abelhas sem ferrão, elas produzem pouco mel, mas elas produzem bastante polinização, valores e crédito. Então, essa que é o desafio. Como nós vamos manter esses insetos se nós já estamos matando exorbitantemente até nós seres humanos com o próprio câncer que está tomando conta por aí? Se nós ir no CACOM hoje, nós vamos ver cheio de seres humanos assim. Como é que eu vou defender um insetezinho mínimo que é inconsequente, que muitas pessoas não pensam nisso? Então esse grupo de trabalho está chamando uma conscientização de nós políticos dessa casa e outras esferas para que realmente venhamos defender esse tipo de trabalho, que é conscientização da educação, mais educação. Se nós começamos pela educação dos nossos filhos, dos nossos netos, que ela é o básico na preservação dessas espécies, no uso desses produtos, nós vamos com certeza mudar muita coisa no amanhã. Mas não se vê muita luz no fundo do túnel, não. Não se vê muita luz, não. Porque a hora que eu perco 50% da população de insetos da camada, de todo o nosso planeta, a recuperação deles não é curto prazo, não. É a longo prazo. Se mudarmos nossas atitudes e nossos gestos de como fazer esse trabalho. Então é muito preocupante, porque realmente sem mel, nós podemos passar, mas sem alimento nós não passamos. E a abelha, ela faz alimentos, não é só o mel. Ela ajuda a fazer o alimento. É a produção de grãos, e é provado cientificamente, senhores colegas vereadores e comunidade, que após a extinção da abelha, só tem 4 anos de vida a nossa humanidade humana. Após a extinção da camada de abelha, que faz todo o processo de polinização do planeta, nós só temos uma qualidade de mais 4 anos de vida. Nós não vamos ter mais grãos, nós não vamos ter mais alimentos para que seja, que é polinizado e produzido. E isso é provado para que o nosso produtor, que está ouvindo, que vai ouvir e quer saber isso aí, produtor de soja, por exemplo, ele tem uma porcentagem a mais se tiver a área, a área polinizada por abelha. A produção de maçã é a mesma coisa. Por que a migratória das maçãs, as abelhas são levadas lá para a vacaria, as caixas de abelha? Para que ocorra a polinização e a melhor qualidade da fruta, aquela fruta bonitinha. E é assim na laranja, em todos os tipos de frutos e coisas. Então o chamamento que a gente faz hoje aqui para nossa comunidade é que realmente nós conscientizamos um pouco mais esse trabalho de parceria entre produtor de grãos, produtor de na parte de apícola e a comunidade em geral, porque realmente nós nos preocupamos um pouco mais com a nossa saúde, que é a nossa qualidade de vida, que cada cidadão deve se preocupar hoje. Não tanto quando no capitalismo, muitas pessoas pensam só no capitalismo, só no dinheiro, e não a qualidade de vida do nosso povo, nossa gente, que ninguém está olhando para eles, para que realmente no amanhã nós vamos dizer, bom, nós temos uma vida mais saudável. Tem sabemos?
Parte depois,
pois não, pode ficar à vontade, meu colega.
Caro colega, só me permite uma parte para reforçar as tuas palavras. Nós já ouvimos várias vezes esse debate aqui, ele é muito valoroso. E eu queria dar um testemunho, minha mãe mora no interior, semana passada eu vindo de lá, eu acho que agora é época, muita gente já está colhendo trigo. Eu estava vindo e eu venho com os vidros abertos, né, para ir cheirando esse cheiro de mato. Eu preciso dizer para vocês que eu fiquei com medo de respirar, né, porque pega algumas baixadas, Cocitinho. Eu passei assim, ó, 1 quilômetro, que eu não sabia se eu abria o vidro, fechava o vidro, um cheiro fortíssimo e uma névoa branca. Então eu fico pensando, isso vai para as residências das pessoas. No interior hoje nós sabemos que tem muitas pessoas idosas morando, né? E eu parei o carro e eu pensei, o que eu vou fazer? Nessa hora a gente teria que ter um número para ligar, né? E eu lembro aqui de um militante dessa causa, Cocetinho, que é o... Eu falava com o vereador Busnello aqui, o doutor Newton, que é promotor público lá... Oi? Cachim, que é promotor em Catuípe. Ele faz uma... Ele se dedicou a pesquisar isso. Nós poderíamos, só para enriquecer, eu acho, e até para ir tomando alguns encaminhamentos, senão nós vamos... Esse debate vai perdendo credibilidade. Nós... Todos sabemos da gravidade da questão do uso indiscriminado de agrotóxicos, mas aí tem esse comitê que a Rosana e você participam, enfim, nós temos que ir achando formas de achar saídas para punir e para fiscalizar melhor essa questão. Eu e o César estávamos conversando, podíamos trazer o Dr. Newton aqui, convidá-lo para fazer uma fala aqui também, né? Para a gente ir se subsidiando melhor dessas questões, né? Muito obrigado. Obrigado,
Rosane, pela colaboração. Com certeza, vamos pedir para essa casa convidar o doutor para participar conosco aqui, para explicar um pouco mais, que ele é um grande conhecedor sobre o assunto. Ele já participou com nós no grupo GT, ele está participando, é um membro também que participa. E então, a gente já fez várias assembleias e audiências públicas também com ele. Mas, né, para fazer um relato sobre os perigos que nós temos no nosso dia a dia, na nossa mesa, no nosso ar, na nossa água, nossas profundezas, nos nossos poços artesianos, tem veneno. A 100, 100 e poucos metros, tu tomar uma água de um poço artesiano e fazer uma análise, tem veneno. Isso, não escapamos de quase nada sem veneno. Isso eu afirmo aqui. E precisamos hoje... Laboratório público, de graça, no nosso estado, ou no nosso país, que faça análise de contaminação. Sim, precisamos, nós não temos um laboratório público hoje. Nós precisamos de um laboratório público para que fizer uma análise desses produtos contaminados, para que realmente o cidadão lesado consiga fazer um boletim de ocorrência, um BO bem feito, coletar esse crime ambiental que está ocorrendo com insetos, com animais, com vegetais ou coisa assim, e se encaminhar a esse órgão competente que faça análise e puna os culpados, com certeza. Eu acho que essa punição ela vem a engrandecer a qualidade de vida do nosso cidadão. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda um pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Perola, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade aqui presente, imprensa, queria reforçar um pouco essa fala do colega Aldair, até porque faço parte, representando a nossa casa, no comitê, o GT de Trabalho de Combate aos Agrotóxicos. Espero que ano que vem essa casa indique uma pessoa que possa continuar esse trabalho, porque eu acho que é fundamental a representação do Legislativo. Eu já fui convidada para continuar, vou continuar o trabalho, até porque tenho interesse na área de estudos e estou estudando sobre o assunto, me aprofundando sobre o assunto, vou fazer meu mestrado sobre o assunto, inclusive. Mas queria lembrar, nós temos um comitê gaúcho de combate aos agrotóxicos, onde está a sociedade civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, em ações fortes. Nós temos aqui no município, não é só, tem no município, e é o comitê macro-regional, são 70 e poucos municípios, 3 coordenadorias regionais de saúde que fazem parte do comitê, do grupo de trabalho, pela relevância e pela gravidade disso tudo que o Cossetim está falando. Nós já tivemos aqui o tenente Rock Miller, da Patran, esteve aqui falando conosco. Teve a Yara, que é nossa, não é a coordenadora do Sereste, mas é a coordenadora do grupo de trabalho, né, que se localiza no Sereste. Nós temos pessoas que estão estudando a própria IPAM, que é uma das entidades que mais firme atua nesse sentido aqui no nosso município, o Comitê da Bacia do Rio Ijuí. Então, nós temos várias pessoas e entidades que se dedicam a estudar esse tema e que se preocupam com esse tema. Eu acho que o Legislativo não pode fechar os olhos e se furtar a isso. O que nós temos que saber, Rosane? A Patran tem um número de telefone e que a gente pode e deve fazer a denúncia. E o promotor Newton, esses dias ele estava relatando, porque ele é membro do comitê, ele foi ameaçado de morte já, por conta disso. E tem muitos, muitos que estão sendo processados pelo crime que fazem com os agricultores, inclusive, porque não é jogar a culpa nas costas do agricultor. O agricultor, ele está à mercê das revendas dos agrotóxicos. Quem revende agrotóxico não é agroquímico, é agrotóxico, é veneno. É veneno. Esse é o nome. Então não adianta enfeitar, criar um nome que fique mais bonitinho, porque não vai mudar o que faz na vida da pessoa, o que faz na saúde da pessoa e no meio ambiente. Tudo que é contrabandeado, aquele avião que caiu esses dias aqui em Espumoso, vamos combinar, né? Contrabando vindo de Ribeira, será que não tinha agrotóxico junto? Estava pesado o avião. Caiu por quê? Porque morreu o piloto e o que estava junto. Bom, deixemos excesso de peso, né? Então, gente, nossos pomar das frutas, a uva, os polinizadores, o Cossetim aqui tem propriedade, hoje de tarde foram em todas as rádios falar sobre a questão das abelhas. Mas os insetos polinizadores, que são os responsáveis pela polinização dos alimentos, porque tem alimentos no mundo inteiro que eles só reproduzem com a polinização dos insetos. E esses são 90% dos alimentos produzidos no mundo inteiro, são responsáveis dos polinizadores desses insetos. E esses insetos estão sendo mortos pelos agrotóxicos. O que nós vamos comer daqui a pouco? Fora a água, fora tudo que o Constantino falou aqui. Então é gravíssima a situação. Nós temos que tomar providências, nós temos que debater mais. Nós temos que debater nas escolas, nós temos que alertar nossos agricultores, proteger nossos pequenos agricultores que estão iludidos que se botar mais veneno vai plantar, vai colher mais. Não é verdade isso. Não é verdade. A agricultura orgânica dá certo, sim. O milho crioulo dá certo, sim. Produz. Tem formas de produção. Então nós temos que... O que, que tem que fazer? Os técnicos das nossas secretarias de agricultura e matéria e outros órgãos, eles têm que trabalhar, incentivar os agricultores, levar o conhecimento. Só que infelizmente isso não acontece. Mas eu acho que nós temos que sim trazer o promotor Nilton aqui, que ele é, não tem medo de botar a cara e dizer, e ele vai a fundo. E ele está esperando para a denúncia chegar na mão dele para tomar as medidas cabíveis. E eu acho que só assim mesmo que nós vamos coibir esse abuso contra nossas vidas e contra o meio ambiente que está acontecendo gravíssimo na nossa região e no nosso estado. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.